Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição do seu, do meu, da nossa resenha sobre futebol brasileiro, futebol internacional. Os campeonatos estaduais chegaram ao fim, né? E aí, o seu time gritou é campeão nesse último final de semana? É, muitos estaduais aí no Brasil finalizando essa primeira parte do ano, a competição mais importante desse primeiro semestre, né? Que é o campeonato estadual. Foi finalizado em muitos lugares aí no Brasil, onde tem, envolve muitos times de Série A, Série B, que já no próximo final de semana a gente já começa com o Brasileirão, né? E nesse final de semana a gente tivemos grito de é campeão espalhado aí pelo Brasilzão. Então, seu time foi campeão, parabéns. Hoje a gente tá aqui para poder falar um pouco sobre uma das decisões dos estaduais, né? Um dos campeões estaduais, que é o Palmeiras, tricampeão paulista aí. O Palmeiras, campeão paulista, virou aí o agregado para cima do Santos, venceu por 2-0 lá no Allianz Parque e conquistou o terceiro título paulista seguido aí no Abel Ferreira, né? Então a gente vai falar um pouco aí sobre a conquista do Verdão, sobre esse jogo decisivo aí, a vitória do Verdão, tá bom? Antes disso, passar o serviço aqui para vocês das nossas redes sociais, para vocês acompanharem o nosso conteúdo, que é postado lá no Instagram, no @4linhasbr, e também no Twitter, né? No popular X, ou @QLFutebol, acompanha lá nossas postagens, sempre atualizações bacanas para você poder acompanhar lá, tá bom? Segue a gente tanto no Twitter quanto lá no Instagram, tá bom? Pessoal, Palmeiras campeão paulista de 2024, tricampeão paulista, 22, 23, 24, a vitória por 2-0 sobre o Santos, gols de Rafael Veiga de pênalti e do Aníbal Moreno. O Palmeiras que, na minha visão, teve longe de ser brilhante nos dois jogos da final, principalmente no primeiro, mas no jogo decisivo aí, fez o que se esperava dele, né? Uma alteração ali que para mim foi extremamente determinante nesse sentido, né? Para que o Palmeiras pudesse pressionar, foi realmente ele tirar ali uma segunda linha que tinha o Mike jogando com dois laterais, colocou o Lázaro, meteu o time para cima mesmo do Santos aí, deu aquela estruturada no meio campo e o Palmeiras veio para cima, né? Veio ali com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, o Lázaro, Endrick e Flaco Lopes, que para mim foi um tipo, já pressionou ali já desde o começo, não deixou o Santos sossegado. O Santos ele veio claramente com uma estratégia que era inteligente, né? Que era para poder manter ali, tentar manter o máximo que poderia no campo de defesa, segurar o Palmeiras ali, segurar aquele ímpeto inicial, que até conseguiu, mas o Palmeiras não diminuiu tanto a rotação, né? O Palmeiras não foi tão afoito para o ataque. Quem já acompanha há um tempo futebol, né, o futebol brasileiro, mais necessariamente alguns jogos do Palmeiras, os jogos do Campeonato Paulista, lembra muito de como foi a final do Campeonato Paulista de 2022 contra o São Paulo e contra o Água Santa. Foi um time que entrou com uma rotação um pouco mais baixa comparada com as finais desses anos. Mas entende-se também que era um desafio um pouco maior. O Santos era um time que defensivamente se mostrou mais sólido durante a competição do que eram, por exemplo, São Paulo e Água Santa em outros anos. Então, o Palmeiras foi mais cauteloso nessa tentativa de atacar, né? Não cedeu espaço ao Santos, mas também não criou chances tão incríveis, até o momento que conseguiu ali, num vacilo, né? E afinal, por mais que seja clichê, essa frase, ela é feita de detalhes, né? Felipe Jonathan falhou ali na marcação e também não consegui entender muito bem porque o Felipe Jonathan estava naquela cobertura, naquela bola ali do Endrick, sendo que o Felipe Jonathan é lateral esquerdo e ele estava pro lado direito, né? A bola saiu ali num tiro de meta batido pelo Everton. Que a bola vai pro ataque, dá aquele kick ali, e o Felipe Jonathan meio que tenta cercar para proteger, para ver se o João Paulo sai para fazer a defesa. O Endrick, esperto, rápido, vai para cima ali e acabam cometendo o pênalti. Foi a penalidade ali em cima do Endrick, que na minha visão ela acaba acontecendo, né? Ali o contato do João Paulo. Aí se você vai dizer para mim se é suficiente ou não para poder derrubar o Endrick, que é uma outra interpretação, mas há o contato e para mim o pênalti foi bem marcado, com um certo atraso, uma certa demora, mas para mim existe sim o pênalti ali. E aí entra outras discussões, a bola, o tiro de meta foi batido com bola rolando ou não. Não entro nessa parte da discussão. Mas o Santos vacilou feio ali nessa parte. E tomou o gol ali de pênalti. No momento que o Santos ele poderia começar a esboçar uma saída melhor ali de jogo. Para tentar atacar um pouquinho mais o Palmeiras. O Santos ficou muito retraído no primeiro tempo. Foi como eu falei, o Palmeiras não veio naquele ataque feroz já nos primeiros minutos, mas foi algo mais constante. Então o Palmeiras criava chances, vinha para cima e o Santos deixava a desejar, não armava aquele contra-ataque que se esperava dele. Então acabou ficando por isso mesmo ali no primeiro tempo. Quando voltou para a segunda etapa, o Santos chegou a ter algumas chances ali, tentou ficar um pouquinho mais com a bola. No meu entendimento, o Carille, ele demorou um pouco para mexer na equipe, principalmente depois que tomou o segundo gol, né? O segundo gol que ele sai numa jogada é muito bem a cara do Palmeiras, né? Uma equipe bem oportunista, mas que sabe muito bem, claro, aproveitar as oportunidades que tem, mas os jogadores eles têm tanta confiança que as jogadas elas saem com uma naturalidade muito grande, né? O Piquerez, que é lateral esquerdo, ele teve a confiança de ir atrás da bola, lá numa jogada que parecia uma bola até perdida ali. O Endrick consegue recuperar essa bola, sai um cruzamento, a bola vai para o outro lado. Aí o menino Luiz Guilherme, que já tinha entrado para fazer uma fumaça ali na zaga do Santos, ele corre ali atrás da bola, recupera. O Piquerez pega, arma de fazer o cruzamento com o pé esquerdo, e aí ele consegue fazer com que a bola. Ele traz a bola do pé esquerdo para o direito e faz o cruzamento de pé direito na cabeça do Flaco Lopes, numa percepção incrível, né, da entrada ali do atacante do Palmeiras. E com a percepção melhor ainda, vem o Aníbal Moreno, fazendo aquele papel daquele volante que invade, que entra na área, né, para poder marcar o gol do título, o gol da vitória aí do Palmeiras por 2 a 0, né. E aí, para mim, que tem um erro do Carille, que eu acho que ele demora muito a mexer na equipe, porque depois que o Palmeiras faz o gol, ele faz as alterações, o Abel Ferreira faz as alterações para dar uma segurada mais ali na equipe, né? Para poder evitar tanto os cruzamentos ali para a chegada no centroavante. Muito mal o Morelos, né? Sei da dificuldade ali que tinha de colocar o Júlio Furch por conta da contusão. Parece que o departamento médico do Santos havia passado que o Furch aguentaria apenas 30 minutos, né? Mas o Morelos não tem a menor condição, gente. Eu não sei como que o Santos vai poder lidar aí na Série B, se vai conseguir ter algum outro centroavante, se vai buscar alguma outra possibilidade, né? De centroavante, mas o Morelos é muito fraco tecnicamente. O Santos morreu ali naquela jogada, e quando o Furch entrou, conseguiu tentar se dar uma retida mais numa bola ali. Mas para mim falhou o Carille em demorar de fazer a substituição. E quando ela fez, para mim ele fez por incompleto, porque eu também teria tirado o Juliano, mas eu teria colocado o Casares. Ou a substituição para mim do Pedrinho no Otero, ótimo. Tentaria jogar ali mais pelas pontas. Mas já que o Santos tinha a bola, precisaria de jogadores que gostem de ter a bola. Casares, esse tipo de jogador. O Juliano estava muito apagado no jogo de ontem. Demorou. Não, o Santos sentiu muito a falta do Juliano. E o Santos criou muito pouco, a não ser aquela chance que o Mike salva de maneira milagrosa embaixo da trave. Mas no meu entendimento, teve essa demora aí do Fábio Carille nas mudanças. Mas, contudo, apesar de tudo aí, para mim, o título justíssimo do Palmeiras, tricampeão paulista legítimo, com todo o mérito, né? Parabéns ao Santos pela campanha, fez uma grande campanha que deixa a torcida, creio que foi importante demais essa reconstrução do Fábio Carille no time do Santos, para que voltasse a confiança ao torcedor santista para a disputa da Série B, que realmente é o objetivo do Santos, né? Voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras fazendo história, né? Chegando aí ao tricampeonato, depois de 90 anos, o Palmeiras ganhou um tricampeonato consecutivo, né? Chegou nas últimas 5 finais de campeonato, levando 4 títulos. Ganhou 2020, foi vice em 2021, 22, 23 e 24, campeão. Terceiro título aí seguido do Abel Ferreira no Paulistão também. É uma grande história, cara. É uma grande história realmente que o Palmeiras vem fazendo aí, deixando um grande legado. Não é fácil ser tricampeão paulista. Num estado onde a gente tem 4 times grandes, e tantas equipes que estão na série, como estão na Série A, como é o caso do Bragantino, e todas as outras equipes de qualidade que estão na Série B, como é o caso do Novo Horizontino, do Mirassol, da Ponte Preta, equipes que brigam ali normalmente pelo acesso à Série A quando jogam a Série B, e que montam esse Campeonato Paulista, que colocam as equipes paulistas ali, no meu entendimento, em muitas situações ali de risco, em situações de provação mesmo, porque são equipes bem organizadas. Então, parabéns ao Palmeiras aí pelo tricampeonato paulista, merecidíssimo. E agora é olhar para o Campeonato Brasileiro, porque eu creio que o Abel Ferreira vai em busca aí de tentar buscar um tricampeonato brasileiro, algo que não vem, tricampeonato brasileiro seguido, né? Algo que não vem desde o São Paulo aí do Muricy. Vai ser uma disputa bem interessante aí para a gente poder ver e acompanhar também essa trajetória do Santos na Série B, que no meu entendimento, o Santos vai encarar algumas dificuldades, porque as equipes da Série B, como eu falei, são equipes bem organizadas, equipes que jogam um futebol diferente do que a gente está acostumado na Série A, né? São um jogo mais brigado, um jogo mais pegado, mas eu acho que o Santos tem tudo aí para conseguir o seu acesso à Série A de volta aí para 2025. E para vocês, qual que é a opinião de vocês aí sobre o Campeonato Paulista, sobre o título paulista, o tricampeonato do Verdão? O que vocês acharam da partida final aí? Deixa lá no, nas nossas redes sociais, tá bom? A opinião de vocês. E acompanhe todo o conteúdo que vai sendo produzido, tanto no nosso podcast como também nas redes sociais, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!